Muito boa tarde a todos. Estando o nosso órgão colegiado plenamente integrado, né, com todo o seu quórum, eu declaro abertos os trabalhos da nossa sessão, ordinário do Tribunal Regional Eleitoral. E, nessa oportunidade, cumprimento os eminentes pares, o embargador Sérgio Gama, doutor Marcos, doutor Danilo, doutor Elimar, doutor Dari, doutora Cristiane. Também cumprimento nosso procurador regional eleitoral, doutor Vinícius Pereira. Está, cumprimento também os nossos servidores, na pessoa do Dr. Vimar, cumprimento os nossos advogados, o Dr. Luciano, que está, né, cumprimento a todos eles, cumprimento, enfim, todos os presentes, e também os estudantes que aqui vêm cumprir as suas tarefas. Muito bem-vindos. Eminentes pares, bem, eu consulto os estimados colegas, né, sobre algum eventual adiamento de algum feito, né? Embargador Sérgio Gama, não? Não? Doutor Marcos?
Presidente, eu adio o segundo e o quarto das adiadas.
Segundo e quarto das pautas adiadas. Segundo e o quarto. Tudo bem. Aqui, pois não, anotei. Doutor Danilo, algum? Não? Não é não? Doutor Elimar?
Não.
Não?
Não, senhor.
Bem, doutor Dari?
Eu estou pensando...
Pois não. Pois não. Pois não. Pois bem. A doutora Cristiane ainda não tem, então não tem processo adiar. Tudo bem. Tudo bom. Colegas, podemos passar, então, ao julgamento dos processos? Sim. Não há uma referência? Bem. Há uma preferência, né, de um feito a ser analisado, que de relatoria do eminente colega, doutor Aldari, que é um habeas corpus, certo? Um habeas corpus, né, que se contra, né? Ele não tem. Eu gostaria, então, nós temos os dados do habeas corpus, para podermos fazer um pregão, só os dados do habeas corpus, só para o pregão.
Habeas corpus número 64-57, classe 16, oriundo de Vitória. Impetrante, senhor Leonardo Serafini, penitente. Paciente, senhor Luciano Ciotto. Advogado, doutor Leonardo Serafim, penitente. Impetrado, promotoria da 50ª Zona Eleitoral de Vitória. Presente o impetrante?
Presente.
Presente a parte, excelência.
Pois não.
Requer sustentação oral, excelência.
Sustentação oral. E também, tem a palavra.
Muito obrigado. Justíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, doutor Aldari, demais juízes, servidores, colegas advogados, represento aqui, como já bem salientado no pregão, os interesses do doutor Luciano Ciotto, num habeas corpus que visa coartar e vergastar uma requisição do Ministério Público Estadual para abertura de inquérito policial, que o constrange legalmente. Todos nós sabemos que qualquer inquérito policial constrange qualquer ser humano. É um constrangimento. Mas estou aqui para defender não só o sentimento do meu cliente que se sente constrangido, mas o pior dos constrangimentos é aquele que se faz ilegalmente. É disto que se trata aqui. Qualquer inquérito constrange, mas um inquérito que constrange ilegalmente e uma requisição já envenenada no seu nascedouro, este sim, este ofende objetivamente, sem subjetivismo, suscetibilidades. Pois bem, a minha presença aqui se tornaria absolutamente prescindível, porque fiz constar no meu habeas corpus, com detalhes, acredito, de informações, todas as ilegalidades cometidas. Mas diante do último ato, que consiste no parecer do procurador regional, eu venho aqui porque confio na boa vontade dos eminentes juízes para esclarecer, eu não sei até que ponto, poderia este parecer induzi-los a erro de julgamento. Pois bem, o primeiro ponto levantado no habeas corpus e que torna o inquérito policial absolutamente legal, porque a requisição também o é, é o fato de que a requisição do inquérito policial foi feita com base única e exclusivamente, e aqui está a sutileza do argumento, única e exclusivamente em denúncia apócrifa, usando o termo mais técnico, uma notícia crimes anônima. Uma carta espúria, certamente fabricada por um pulha, pôs a moral do meu cliente a ser achincalhada por um promotor que não tomou as devidas providências e as devidas diligências para apurar o fato. E quando o fez, não obtendo êxito, apresentou a requisição, ou seja, uma ordem que o delegado não teve a coragem de descumprir, para a instauração de um inquérito. Vejam, excelentíssimos juízes, que a requisição do Ministério Público, e aqui cito o nome de quem o fez, doutor Marcelo Zenkner, que dilacerou a honra do meu cliente, que todos os senhores conhecem, porque é advogado militante nesta corte, cuja honra, não é dela que estou dizendo aqui, porque a sua própria existência é prova dela, mas sim há o efeito colateral de violência à sua honra, aberto por uma requisição ilegal, que teve como único fundamento, uma denúncia apócrifa. Aqui está a sutileza. E eu cito, e peço licença, abusando da acessibilidade jurídica dos senhores, para citar o entendimento mais recente do Colen do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 107.362, de relatoria do ministro, eminente ministro Teori Zavascki, da segunda turma, assim eu disse, Sua Excelência, a jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar por si só a instauração de inquérito policial. Eu não teria como me fazer mais claro que isto. Também o ministro Gilmar Mendes. Este voto, vale ressaltar, foi publicado em 2/3/2015, recentíssimo. Também o ministro Gilmar Mendes, em recurso ordinário em habeas corpus. Assim decide. As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar. Ainda vai mais longe, diz disciplinar. Apoiando-se unicamente para tal fim em peças apócrifas ou em escritos anônimos. E foi o que ocorreu. Das duas diligências que doutor Zenkner fez, nenhuma delas obteve êxito. As duas, que se resumiram em propor a duas empresas que apresentassem um tal de contrato de promessa de compra e venda, as duas empresas disseram que o contrato não foi feito por elas. E por isto mesmo, o doutor Zenk se deu por satisfeito e requisitou a abertura de inquérito policial contra o meu cliente. Agora, o que qualquer pessoa em sã consciência pode concluir disso? Certamente, o doutor Marcelo Zenk não é um homem que desconhece a jurisprudência do STF. Pois bem, mas também o Ministério Público Estadual não foi capaz de obedecer à própria resolução do seu órgão administrativo supremo. Em primeiro lugar, a resolução 13/06 do Conselho Nacional do Ministério Público é clara em dizer que todos aqueles que são processados interna corpus do Ministério Público precisam ter garantido o direito de defesa. Aliás, isso dito em 2006. Mas em 2015, o Colen do Supremo Tribunal Federal também, num voto do ministro Lewandowski, pela ausência do ministro Gilmar Mendes, assim diz. O tribunal afirmou a tese de que o Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal. Essa não é a discussão aqui. Já não se discute mais hoje no meio jurídico se o Ministério Público pode ou não investigar. O problema aqui é que ele tem que investigar não as expensas da Constituição Federal. Que ele pode investigar, já não se tem mais dúvida. Agora, o que ele não pode é investigar sorrateiramente, ianus clausus, como se diz em latim, as portas fechadas, como aconteceu. O habeas corpus está instruído pelo procedimento interno no Ministério Público e em nenhum momento o paciente foi informado de que havia sido, de que estava sendo investigado. Talvez se tivesse sido, com as provas que nós possuímos, isso teria se encerrado. Nenhum constrangimento maior teria sido produzido. Terceiro lugar. O Ministério Público Estadual não promulgou uma portaria fundamentada para começar a investigação. Isto é o que determina a Resolução 13. Aliás, o ilustre procurador regional eleitoral não desafiou estes argumentos, fugiu e desconversou. Parece que a Resolução 13 não tem validade nenhuma ou não merece a atenção e o apreço. Não há portaria fundamentada. A vida útil dessa investigação no Ministério Público ultrapassou um ano. Quando a resolução diz que é no máximo 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, caso haja decisão fundamentada. O doutor Marcelo Zeca não fundamentou decisão nenhuma, o Ministério Público não fundamentou decisão nenhuma, não há nem decisão, quanto mais fundamentada, de ampliação de prazo. E o quarto e último argumento, e finalizo, este sim, contestado pelo ilustre procurador regional eleitoral. Até agora, eu fico sem entender o que aconteceu. Quando li e fui pego de surpresa, o procurador regional eleitoral diz, e vossas excelências entenderão porque eu faço de adendo, ele diz que, Sua Excelência diz que o paciente não foi considerado indiciado. Por quê? Qual é a alegação da defesa? Não há outra. A alegação da defesa é que se feriu o princípio do promotor natural. Por quê? Porque o paciente, Luciano Ciotto, está devidamente escrito, fizemos provar no habeas corpus, na 52ª Zona Eleitoral e foi investigado por um promotor da 56ª Zona Eleitoral. E a lei do Ministério Público da União, a lei 75, complementar ou nem complementar, portanto bastante acima na hierarquia das normas, diz que é. Por que eu cito a lei do Ministério Público da União? Porque a lei do Ministério Público faz referência a ela. Ela é que determina a autoridade competente para investigar ou para propor denúncia. O Ministério Público competente é aquele que oficia na zona específica. Agora, qual foi a saída que teve o procurador regional? É que eu tenho a oportunidade de fazer o contraponto que eu não teria normalmente por escrito. O Ministério Público Eleitoral arranjou um argumento muito fácil, muito fácil. Ele diz, nada disso, porque o que se está apurando é fato e não o Luciano. O que se está apurando é a pessoa cuja competência de investigação se vincularia à sua zona eleitoral. Olha a saída do Ministério Público Eleitoral, olha a saída. Muito sábia, mas um tanto maliciosa. Data máxima respecta. Não se investigou a pessoa, o fato. Sim, e ainda diz mais, que no inquérito policial não há nenhuma peça que demonstre que o doutor Luciano é investigado. Não? Será preciso ler a portaria do delegado de polícia? Que diz que chegou até ele denúncias contra Luciano e por isso abre o procedimento investigativo? Se o Luciano Ciotto é o investigado, o promotor que deveria investigá-lo é o da 52ª Zona, e não foi. Portanto, Luciano Ciotto foi investigado por um promotor não natural, por uma autoridade incompetente. Incompetente. Por estes fatos e outros que estão amplamente abordados no habeas corpus, eu apelo à sensibilidade jurídica dos juízes eleitorais para que se conceda a ordem, dissolvam com a força de um ácido sulfúrico este inquérito policial, que constrange porque é ilegal. E, lembrando as palavras de Cícero a Catilina, até quando abusarás da minha paciência? Eu peço, com todo respeito, que seja provido o habeas corpus, considerado procedente em todos os seus termos, e este inquérito pare de atormentar ilegalmente o paciente, que é um homem probo, honesto, mas aqui não se trata disto exatamente. A sua honestidade será provada no dia em que o Ministério Público investigar com lisura e probidade também. Muito obrigado, é isso que eu peço.
Senhor presidente.
Pois não.
Perante ouvir a sustentação oral do doutor Leonardo, parabenizo sua excelência pela forma firme como colocou o seu ponto de vista. E eu peço a palavra apenas para fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, sobre efetivamente qual é a matéria do habeas corpus, dessa investigação, do que se trata, e que Sua Excelência não falou nada sobre isso, e também para esclarecer o que me parece ter sido uma interpretação equivocada quanto aos termos do parecer do Ministério Público aqui na Corte. Então, o que aconteceu foi que chegou uma carta, chegou no Ministério Público Estadual, mas não chegou para o promotor eleitoral. Essa notícia chegou numa central, vamos dizer assim. E, de fato, isso ficou um ano sem andamento, essa notícia. Não foi feito nada. Pelo menos assim está nos autos. E, de fato, isso é uma situação que tem que ser esclarecida. Por que que chegou uma notícia que ficou um ano parada, salvo engano, no GAECO, não sei se foi quando o GAECO encaminhou para distribuição, mas ficou um ano. Depois desse ano, ela foi encaminhada e foi distribuída para o promotor eleitoral. E aí ela foi distribuída para o promotor eleitoral em junho. Junho ou maio, vamos dizer assim, uma data mais ou menos assim. Então, na verdade, o procedimento preliminar do Ministério Público, ele não durou mais de um ano. Ele durou o tempo de aproximadamente 90 dias, que foi o prazo entre o conhecimento pelo promotor eleitoral e a requisição do inquérito. Essa carta, são três parágrafos, ela diz assim: na campanha de Luiz Paulo Veloso Lucas a prefeito de Vitória, em 2012, ele abafou um baita escândalo nos bastidores de sua campanha. O captador de dinheiro do Luiz Paulo, um advogado chamado Luciano Ciotto, desviou mais de R$1 milhão do Caixa 2 e comprou um imóvel de alto luxo no chamado Edifício Aqua, que fica na descida da Terceira Ponte, bem próximo à sede do Ministério Público, na Enseada do Suá. Esse apartamento custa mais de R$1,5 milhão, sendo que o captador do Luiz Paulo fez um negócio simulado, dando dele de entrada no valor de R$400 mil, pagou o restante em espécie, mas simulou o financiamento. Além disso, contratou R$250 mil em mobília de um empresário do ramo de marcenaria na cidade de Viana, chamado Zandonade, conhecido por produzir móveis de luxo. Muitos que prestaram serviços estão indignados porque tomaram calote e perceberam que Luiz Paulo não quis agir contra seu captador, provavelmente com medo dele entregar o esquema de caixa 2 pesado que ele montou para as eleições da capital. Ponto. Acabou. Esses são os três parágrafos da íntegra da notícia anônima. Então, isso chegou ao promotor eleitoral depois da distribuição. E aí, cabe esclarecer como que o Ministério Público dá tratamento a notícias anônimas. Um tempo atrás, alguns anos atrás, havia realmente essa questão: o que fazer com a notícia anônima? Vamos simplesmente jogá-la no triturador ignorá-la ou temos que fazer alguma coisa? E a decisão que se tomou naquela época, que eu fiz constar no parecer, no leading case, né, no relator, o ministro Celso de Mello, dizia que você não pode descartar notícia anônima. Se for uma notícia anônima que tiver um conteúdo que indicar fatos e uma notícia anônima que tenha, isso é o que dizia lá, uma notícia anônima que tenha realmente fatos ali que devam ser investigados, então, dizia, isso tem que ser apurado, da seguinte forma, isso é um pedaço do voto do ministro Celso de Mello, dizendo assim, nada impede que o poder público, provocado por delação anônima, diz que denúncia, adote medidas informais destinadas a apurar previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da persecução crimes, mantendo-se, assim, completa a desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. Então, nesse ponto, é o principal vício que o impetrante alega seria de que a denúncia começou com a notícia anônima. O que, na minha visão, acontece pela jurisprudência do Supremo, como bem citado pelo doutor. Toda vez que fala notícia anônima, fala por si só, unicamente, exclusivamente, sempre dando a entender que aquela notícia anônima ela tem que ser objeto de um procedimento, ali, uma averiguação prévia. Muitas vezes na polícia é chamado de verificação preliminar. E a característica dessa verificação preliminar é o quê? Fazer um levantamento, como diz o Celso de Mello, discreto, sem causar um constrangimento para a pessoa. Então, o que, que significa para mim? Eu não posso intimar a pessoa, eu não posso pedir informações no trabalho dela, entendeu? É uma forma, assim, uma verificação interna, posso até fazer algumas diligências externas para ver se efetivamente aquilo ali tem alguma confirmação. Se aquilo tiver alguma confirmação, a gente vai instaurar a investigação. Se não tiver, a verificação preliminar é encerrada. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi exatamente o promotor eleitoral, quando recebeu essa notícia, ele resolveu fazer as diligências. E as diligências que ele fez foram mais ou menos assim como o doutor relatou. Recebeu essa notícia que os senhores acabaram de ouvir, pediu informação para a empresa, para a construtora e para outra, pediu informação para a Coimex Capital e para a Comprofar Empreendimentos, que era a construtora, mandando cópia do contrato de compromisso, compra e venda do senhor Luciano, que tem por objeto a aquisição de unidade habitacional no edifício Aqua, localizado aqui, próximo aqui do tribunal. Eles responderam, aí a resposta foi de que efetivamente o senhor Luciano tinha comprado a unidade habitacional de terceiros. E que o ofício foi encaminhado para a Coimex, mas a empresa responsável é a Bela Vitória. E um outro ofício também dizendo que o senhor Luciano firmou o contrato de promessa de compra e venda, figurando a empresa responsável pelo empreendimento como anuente do referido negócio jurídico. E aí depois o promotor pediu novamente para outra pessoa a cópia do contrato, ele deu a mesma resposta. Então ele tinha a confirmação de que foi feita essa operação de compra desse imóvel e que esse imóvel não tinha sido adquirido diretamente da construtora, mas teria sido adquirido de terceiros. E aí fez a requisição do inquérito. Então, dessa forma, o que eu vou colocar aqui é o seguinte. O procedimento foi o procedimento correto. O que que vossas excelências devem podem julgar essas diligências foram suficientes, não foram suficientes, naquele momento ele devia ter encerrado prematuramente ou não. Então, por isso que não há portaria de instauração, não houve notificação não só de Luciano, como de Luiz Paulo, nem de Zandonade, nem de ninguém. Por quê? Porque esse procedimento preliminar sem a portaria, ele é só para confirmar a notícia anônima. Um procedimento, a partir do momento que é instaurada a investigação, seja um PIC, procedimento investigatório criminal, seja um inquérito civil público, seja um procedimento preparatório eleitoral, seja um procedimento preparatório civil, nesses outros procedimentos, aí existe a portaria, existe a formalização. Então, nesse ponto, não houve o vício formal. Ele fez da forma como preconiza que tem que ser feito. A questão seguinte é a questão da incompetência do promotor, né, em que o impetrante alega que o senhor doutor Luciano aqui, ele seria, a investigação teria que ser feita no domicílio dele. Só que a investigação de um fato que foi considerado crime, ela é feita no local do crime. E por essa, dos crimes que a gente cogita, de caixa 2, de desvio de dinheiro, talvez uma sonegação, uma lavagem de dinheiro, esses crimes, não tem nada que indique que o local do crime seja Vila Velha. A verdade é que o edifício fica em Vitória, o local de prestação das contas e da apresentação dessas contas é em Vitória, aqui na sede do tribunal. Então, me parece que, efetivamente, o local do crime, pelo menos na análise inicial, era Vitória. Então, realmente, tinha que ser feito aqui em Vitória essa investigação. Então, esse ponto, na verdade, não me parece, assim, uma certa burla, não. Porque, realmente, eu recebo uma notícia dos fatos. Esses fatos que eu li, todos... Ou melhor, não tem nenhuma referência com Vila Velha. O máximo que tem é Viana, porque o fabricante dos móveis fica em Viana. Então, dessa forma, me parece que o procedimento de verificação prévia da notícia anônima foi feito. Ele durou, né, esses 90 dias. Com 90 dias, o promotor tinha essas informações, vamos dizer assim, tinha basicamente a confirmação de que a operação tinha sido feita, mas não tinha outras confirmações, ele não tinha. E os procedimentos de instaurar a portaria e tal, isso foi, por que isso não foi feito? Porque foi requisitado inquérito. Com a requisição do inquérito, começou a investigação. E o local do crime, me parece que foi feita essa análise inicial, porque, afinal de contas, a investigação acabou de começar. Quando começou a investigação, a primeira coisa que foi feita foi a intimação do doutor Luciano Ceotto para prestar esclarecimento e mais umas outras diligências. Pediu mais alguns documentos. Então, a partir desse momento, desde o início da investigação, que, aliás, em geral, a gente procura falar, intimar as pessoas que estariam diretamente envolvidas depois de ter feito um outro levantamento de dados, mas, nesse caso, ele já começou a participar desde o início da investigação e foi quando entrou com esse... entrou com esse habeas corpus para trancar a investigação. O doutor Luciano, no seu depoimento, confirmou que adquiriu o imóvel por R$1,5 milhão, valor ou R$1,4 milhão, esse valor, confirmou que comprou os móveis com o Zandonade, confirmou que financiou uma parte. E depois as outras diligências, na cópia que tem aqui no habeas corpus, não tem, né, não sei o resultado. Então, eminentes julgadores, então, por isso, aliás, que eu não fugi da questão das ilegalidades da investigação, não fugi disso. Que, para mim, ficou bem claro que a investigação foi feita uma verificação preliminar com essas características que o próprio ministro coloca no julgado dele de informalidade, discrição, prudência, tanto que nem foi comunicado. Então, isso me parece, nesse ponto, ele agiu certo, porque o investigado nem sabia, ele só ficou sabendo quando existia a instauração do inquérito, já para se apresentar sua versão no inquérito, se quisesse também apresentar os documentos que tivesse. Então, na verdade, no final do parecer, eu coloco isso, que não, isso não se aplica porque a investigação não começou, era fato de diligências preliminares. E aí me parece que o inquérito ele foi requisitado não exclusivamente com base na notícia anônima, porque houve essas diligências que foram feitas antes da requisição do inquérito, o tempo, vamos dizer assim, se esgotou, estava em período eleitoral, então a situação foi essa, o promotor tinha que decidir, arquivo agora ou prossigo. Então, o Ministério Público aqui nessa corte opinou pela manutenção do inquérito, sem fazer um juízo de culpabilidade, não só de Luciano Ceotto, que é um advogado conhecido nosso militante, como também do Luiz Paulo ou dos outros da empresa e tal, porque nesse momento não há A atipicidade, que é uma das causas de trancamento de inquérito, se nós estamos investigando algo que não é crime, a gente há notícia, então, de que houve um desvio de dinheiro da campanha para um terceiro, então isso aí já teria a falsidade da prestação de contas, a lavagem de dinheiro, falsidades, né, dos contratos, então não há atipicidade. E não há também nenhuma flagrante também de ilegalidade, não me parece. E também não há também qualquer constrangimento extra, uma vez que não houve nenhuma medida cautelar, nem mesmo um indiciamento foi feito. Como eu falei isso, porque formalmente o inquérito policial, ele tem um momento em que é feito, se uma pessoa é considerada culpada, ele é feito um indiciamento formal. Então, até o momento dos autos que consta no inquérito, apesar do nome do paciente, o doutor Luciano, está envolvido diretamente nos fatos, não foi feito indiciamento. Em geral, quem conhece inquérito policial sabe que quando a pessoa é ouvida, ele é feito indiciamento. Ou não, digamos que foi ouvido, mas considerou que ainda não tinha os elementos necessários. Então, na verdade, esse inquérito, ele está em curso. Me parece que existe uma matéria aí que tem que ser esclarecida, inclusive pelos termos do depoimento do paciente, doutor Luciano, ele falou que ele teria toda a documentação para esclarecer isso, então me parece que o próximo passo do inquérito, se é que já não aconteceu, seria essa apresentação dessa documentação e seguir os trâmites normais de um inquérito com opinião delicto do promotor, que inclusive já mudou também, já não é mais o doutor Marcelo Zenker, como todos sabem, agora é membro do governo do Estado, então já é um outro promotor que vai analisar esse material, e me parece que o inquérito também a míngua de outro constrangimento jurídico, apenas o fato de ele ter sido referido e ter que prestar depoimento no inquérito, parece que o inquérito deve continuar para o esclarecimento dos fatos e garantindo ao Ministério Público a possibilidade de promover o arquivamento futuramente ou denunciar ao juiz do caso, o juiz eleitoral, de receber uma denúncia ou de homologar um arquivamento, um fato que o que seguiu os trâmites normais da investigação, porque não me parece que essa investigação seja nada absurdo do ponto de vista objetivo, apesar de que para quem é investigado, em especial se a pessoa de fato é uma pessoa inocente, que tem todas as explicações, é realmente uma coisa desagradável, mas é um fato também que as autoridades não podem, principalmente o Ministério Público, a polícia, não pode simplesmente ignorar os fatos e deixar em aberto. Poderia ser adotada outra orientação do sistema brasileiro de simplesmente triturar as notícias anônimas, né? Mas não foi ainda essa interpretação que se deu na Suprema Corte, nem a doutrina acolhe. Então, colocada a questão desse termo, parece que V. Exª tem que considerar. Então, por conta disso, o Ministério Público opina pela denegação do habeas corpus, pela manutenção da investigação, até os seus trâmites normais. Muito obrigado, senhor presidente.
Bem, palavra do relator.
Ministro presidente, Egrégia Corte, eu, antes de fazer a leitura do meu relatório e voto, queria fazer alguns poucos registros. Trata-se de um HC com 74 páginas, muito singelo. 16 páginas são a inicial, 14 páginas são as manifestações do Ministério Público de primeiro grau e da Procuradoria. Temos poucos documentos nesse HC. Então, é um HC muito singelo, mas ele tem uma controvérsia jurídica que me parece realmente interessante. É que ele foi deflagrado, um inquérito, por uma notícia anônima. E aí, o debate jurídico das consequências ou da implicação que uma denúncia anônima poderia gerar é que me fizeram com que eu ontem encaminhasse a todos os membros da corte cópia integral escaneada dos autos, que hoje eu antecipasse o voto, pelo respeito que nós todos temos pelo doutor Luciano Seoto, um advogado militante nessa corte, que eu acho que todos nós gostaríamos de fazer aquilo que é o nosso papel, julgar com absoluta isenção e convencimento da causa, correto? Como foi dito aqui pelo doutor Leonardo e também pelo doutor Vinícius, o GAECO recebeu um ofício que o doutor Vinícius leu, eu botei no meu voto também, nem vou ler, para não me tornar enfadonho, como diz o doutor Elimar, e não sei quando isso foi feito. Sei que no dia 2 de maio de 2013, um ofício do Dr. Sérgio Werner e Ronaldo Assis encaminham à Procuradoria Civil de Vitória aquela carta anônima para as providências cabíveis. Em 2 de junho de 2014, a promotora Ângela Beatriz Varejão Andrião faz uma cota à promotora-chefe da Promotoria Civil, doutora Márcia Jacobson, dizendo: senhora promotora-chefe, trata-se de matéria de eleitoral. Manifestamos que seja encaminhada à promotoria eleitoral. A doutora Márcia Jacobson assim o faz, encaminha para a promotoria eleitoral da 56ª Zona Eleitoral. Lá era promotor eleitoral e eu fui ao cartório diligenciar para verificar se Sua Excelência o doutor Marcelo Barbosa de Castro Zenkner era o promotor eleitoral, e ele era o promotor eleitoral. Essa zona eleitoral é sediada em Jardim Camburi, e lá o doutor Marcelo Zenkner, ao receber aquele material da promotoria civil, fez, como foi dito aqui, dois ofícios. Um ofício à COIMEX e outro ofício à Contrafor, solicitando que fosse encaminhada cópia do suposto contrato de compra e venda, ou promessa de compra e venda, firmada pelo paciente e por uma das duas empresas. Respondeu em nome da COIMEX uma empresa denominada Bela Vitória Empreendimentos Imobiliários, uma sociedade de propósito específico constituída para edificar aquele prédio. E ela diz que não firmara nenhum contrato de prestação de compra e venda com o doutor Luciano, mas que anuíra num contrato firmado por ele e terceiros de uma unidade. Doutor Marcelo Zenkner, então, requer esse contrato. Mas antes que esse contrato fosse apresentado, o doutor Marcelo Zenkner, então, requisita à autoridade policial a instauração de um inquérito policial para apurar possíveis crimes praticados pelo ora paciente. A edição de uma portaria instaurando o inquérito, ela está datada do dia 15 de novembro de 2015, certamente um erro material. Eu, então, pedi ao delegado Márcio que viesse conversar comigo, Márcio Lucas, que conduz o inquérito. Ele disse que, basicamente, o que foi feito até o momento foi a oitiva do doutor Luciano Ceotto e o encaminhamento de ofícios a essas empresas, com o IMEX, pá, e com um ofício a mais. É que o doutor Luciano Ceotto, ao ser ouvido, declinou o nome de quem ele adquirira o imóvel. E essa empresa também foi oficiada para que apresente ao delegado todos os documentos frutos da negociação entabulada entre ele e o doutor Luciano Ceotto. Este é o resumo do processo. Nós estamos tratando de um habeas corpus para trancar um inquérito, mas não vamos discutir provas. Então não é o meu objetivo. O meu objetivo foi só relatoriar aos colegas exatamente a situação fática que houve. Então agora eu peço vênia, vou ler o voto e o relatório inicialmente, porque o relatório marca. Consulta até as partes, se posso dispensar a leitura do relatório, que vossas excelências aqui já o fizeram. Está dispensado? Então agradeço. Extrai-se dos autos que em 2 de maio de 2013, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, após receber em data não especificada uma denúncia anônima, a encaminhou à chefia da Promotoria de Justiça Civil de Vitória para, entre aspas, conhecimento e providências que entender cabíveis. Esse o teor da denúncia anônima referida, doutor Vinícius já leu aqui, é integralmente essa que eu iria ler para os senhores. Entendendo que o suposto ilícito referido na denúncia anônima envolvesse matéria eleitoral, acolhendo cota da promotora civil, doutora Ângela Beatriz Varejão Andreão, a promotora-chefe, doutora Márcia Jacobson Ferreira da Silva, encaminhou o procedimento ao promotor eleitoral da 56ª Zona Eleitoral. Em cota datada de 24 de junho de 2014, o doutor Marcelo Barbosa de Castro Zenkner requisitou as empresas Coimex Capital Empreendimentos Imobiliários Limitada e Comprofar Empreendimentos Imobiliários Limitada que apresentassem fotocópia do contrato de compromisso de compra e venda firmado com a pessoa do paciente, envolvendo a aquisição de unidade habitacional no edifício Aquiva, situado na Enseada do Suá, nesta capital. Em resposta ao ofício endereçado à empresa Coimex Capital Empreendimentos Imobiliários Limitada,
sua sócia, a empresa Bela Vitória SPE Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Limitada, assumiu ser a responsável pelo empreendimento e informou não ter firmado contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional no edifício residencial Aqua com o paciente, tendo o paciente negociado referida unidade com terceiros, com sua anuência. Por sua vez, a empresa Comprofar Empreendimentos Imobiliários Limitada reiterou as informações já prestadas pela Bela Vitória. Diante das respostas aos ofícios expedidos, o promotor eleitoral solicitou ao representante legal da empresa Comprofar Empreendimentos Imobiliários Limitadas, senhor João Gualberto Peixoto, fotocópia do referido contrato de compromisso de compra e venda e cessão de direitos firmada pelo paciente com terceiros, com a anuência da Bela Vitória. Em resposta, o senhor João Gualberto Peixoto oficiou informando não dispor do referido contrato, eis que a empresa que representa não celebrou nem anuiu em contrato firmado pelo ora paciente. Através do ofício número tal, de 26 de dezembro de 2014, o promotor eleitoral requisitou a Delegacia de Defraudações de Vitória ao instaurar ação de inquérito policial, com base no artigo 5º do Código de Processo Penal. Por meio da portaria número 107/2015, datada de 15 de novembro de 2015, por certo data equivocada, eis que a data referida ainda sequer ocorreu, a autoridade policial instaurou o inquérito policial requisitado e, de pronto, determinou a intimação do senhor João Gualberto Peixoto e do paciente, assim como a adoção de providências para identificar e qualificar Zandonade, responsável por uma empresa de marcenaria. Nas cópias reprográficas do inquérito policial acostadas aos autos pelo impetrante, há documentos acerca das diligências determinadas, assim como o termo de depoimento do paciente, ouvido no dia 11 de maio do corrente ano. E aí eu peço venha aos colegas para ler inteiro teor das declarações prestadas pelo paciente, evitando, é claro, a parte aqui da sua qualificação, que é desnecessária. Compareceu acompanhado do advogado Dr. Luiz Sérgio Aurique, OAB número tal. As perguntas da autoridade disse que, em relação à denúncia apócrifa constante nos autos, que motivou a requisição do Ministério Público do Espírito Santo, não tem nada a declarar, mas que para atender aos questionamentos da autoridade policial, passa a responder às perguntas, que atualmente reside no edifício Aqua, no apartamento 2801, na Enseada do Suá, que adquiriu o referido imóvel de uma empresa chamada Noção Administração e Participação Limitada, que a referida unidade inicialmente se tratava da numeração 2701, mas por uma questão de adequação às exigências da Prefeitura Municipal de Vitória, passou a receber a numeração anteriormente mencionada. Que a referida empresa, Noção Administração e Participação Limitada, trata-se de uma empresa investidora que adquiriu o referido imóvel na planta, o qual posteriormente foi negociado com o declarante com a anuência da Bela Vitória SPE, que também terceirizou a construção do imóvel, que não se recorda no momento o nome da construtora, que realizou o negócio pelo valor de R$1.400.000, sendo R$730.000 em cheques em nome do declarante e o restante até completar R$850.000 em cheques de sua esposa, pelo que se recorda, que o restante, ou seja, de R$850.000 a completar R$1.400.000, foi parcelado em 38 vezes variáveis corrigidas pela variação de 80% do índice do CDI, que conhece Luiz Paulo Veloso Lucas e é cliente do declarante desde pelo menos junho de 2010 para causas de cunho eleitoral e outras, que gostaria de acrescentar que não se trata do único advogado de Luiz Paulo, que nunca foi administrador financeiro de qualquer campanha eleitoral de qualquer candidato, que os móveis de seu apartamento, relativos à cozinha e à área de serviço, foram confeccionados pela empresa Zandonade Móveis, que o declarante nunca ouviu dizer nada sobre Caixa 2 na campanha de Luiz Paulo Veloso Lucas, que em relação à representação, dos documentos pertinentes à compra do imóvel, irá aguardar caso seja requisitado formalmente pela autoridade policial. Nada mais havendo, mandou a autoridade que encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos e por mim, escrivão ad hoc, que digitou e assina. Continuo eu agora na minha argumentação. O impetrante alega haver manifesto constrangimento a este altrancamento do inquérito policial. Contudo, é assente na jurisprudência inexistir constrangimento legal pela mera instauração de inquérito policial, eis tratar-se de procedimento administrativo, meramente formativo, destinado a apurar a suposta autoria de infrações penais, comprovar a materialidade e formar a opinião delicto do Ministério Público. No escolho de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, abro aspas, dizem esses referidos autores, qual a ocorrência da infração? É salutar que se investigue com o fim de coligir elementos que demonstrem a autoria e a materialidade do delito, viabilizando-se o início da ação penal. O inquérito policial vem a ser o procedimento administrativo preliminar, presidido por delegado de polícia, no intuito de identificar o autor do ilícito e os elementos que atestem a sua materialidade, existência, contribuindo para a formação da opinião delitiva do titular da ação penal, ou seja, fornecendo elementos para vencer o titular da ação penal se o processo deve ou não ser deflagrado. No caso vertente, digo eu, os elementos constantes dos autos evidenciam indícios da ocorrência de supostos crimes eleitorais ou mesmo crimes comuns, praticados por candidato não eleito ao cargo de prefeito de Vitória, com a possível participação de terceiros. E as atividades a cargo da Polícia Judiciária buscam apenas apontar eventuais responsabilidades e materialidades. Ademais, consoante entendimento pacífico dos tribunais, o trancamento de inquérito policial pela via de habeas corpus é medida excepcional, juridicamente possível somente quando se constatar de plano, se a necessidade de dilação probatória, a ausência de justa causa, seja pela atipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou ainda, quando já estiver extinta a punibilidade do investigado, hipóteses essas ausentes no caso hora em análise. E aí eu cito diversas decisões jurisprudenciais nesse sentido, que não acho necessário ler nesse momento. Nesse mesmo sentido, digo eu, agora continuo aqui, por favor. Importa ainda ressaltar que, embora se trate de denúncia anônima, além da mesma narrar detalhes que evidenciam possíveis ilícitos penais, a instauração do inquérito só foi solicitada pelo promotor de justiça da 56ª Zona Eleitoral após terem sido providenciadas diligências no sentido de verificar a consistência da mesma, em consonância com os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal, que também não é necessário ler, porque o doutor Vinícius aqui leu, quando o ministro Celso de Mello diz que a autoridade deve antes fazer diligências, antes de instaurar ou não, ou descartar ou não, uma denúncia apócrifa, tá certo? Nesse mesmo sentido, aí eu já julgo o entendimento do processualista penal Eugênio Passeri de Oliveira, que em sua clássica obra sempre nos ensina e diz o seguinte: a chamada delação anônima, com efeito, não pode ser submetida a critérios rígidos e abstratos de interpretação. O único dado objetivo que se pode extrair dela é a vedação à instauração de ação penal com base unicamente em documento apócrifo. E isso porque, de fato, faltaria justa causa à ação, diante da impossibilidade demonstrada a priori da indicação do material probatório a ser desenvolvido no curso da ação. Mas no que respeita à fase investigatória, observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato e não da autoria, para comprovação da idoneidade da notícia. E dizer, o órgão persecutório deve promover diligências para apurar se foi ou não, se está ou não sendo praticada a alegada infração penal. E aí, o que fica claro para mim, é que quando o doutor Marcelo Zenkner oficia as duas construtoras e uma delas responde através de uma associada de que realmente o paciente fez uma mercância de um imóvel, de uma unidade naquele prédio, e a Bela Vitória SPE anuiu, nesse momento, entendo eu, que o promotor eleitoral entendeu que o que constava na denúncia estava sendo confirmado de que realmente o paciente adquirira um imóvel naquele prédio. Prossigo eu na leitura, então. No que se refere a existência de instauração de procedimento por meios de portaria fundamentada, com comunicação à Procuradoria-Geral da Justiça e limite de conclusão da investigação em 90 dias, nos termos dos artigos 4, 5 e 12 da Resolução 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, tratam-se de exigências relativas à instauração de ofício pelo Ministério Público de procedimento investigatório criminal, o que não ocorreu no caso vertente. Em caso, conforme se extrai dos autos e afirmado pelo próprio impetrante, tratou-se de um procedimento administrativo iniciado no âmbito da promotoria eleitoral da 56ª Zona do Juízo de Vitória, que diligenciou visando obter informações acerca da ocorrência de efetiva transação envolvendo o ora paciente na aquisição de apartamento no edifício Aquiva. Ocorre, contudo, que o promotor eleitoral não se afasta de suas atribuições usuais pelo fato de exercer o Ministério Eleitoral, como também ocorre com o juiz eleitoral. E o doutor Marcelo Barbosa de Castro Zenkda era, simultaneamente, promotor da 26ª Promotoria Civil e promotor eleitoral da 56ª Zona Eleitoral. Por que eu faço essa observação? Que todos os ofícios foram subscritos pelo doutor Marcelo Zenk, né? E o carimbo lá posto está dito, promotor civil da 26ª. Não está nunca identificado como promotor eleitoral. Por isso que eu fiz questão de diligenciar no cartório da 56ª Zona para confirmar se o doutor Marcelo era ou não promotor eleitoral. Inclusive, me foi dito que ele continua sendo afastado pelo exercício de cargo comissionado, sendo momentaneamente substituído pela promotora Sueli Lima e Silva. Continuo eu a leitura. Também não assiste razão, a meu sentir, ao impetrante, quanto à alegada ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Vem ser pacífico na jurisprudência que o inquérito policial, por ter natureza administrativa, não está sujeito à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por derradeiro, também não assiste razão impetrante quanto à alegada incompetência territorial do promotor eleitoral da 56ª Zona, pois... nos termos do artigo 5º da resolução do TRE de número 110/2012 e artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração eleitoral. E o município e juízo de Vitória dispõe de 3 zonas eleitorais. A primeira, a 52ª, com sede aqui na Enseada do Suá, e a 56ª, com sede no Jardim Camburi. Portanto, o juízo de Vitória tem essas 3 zonas eleitorais. Porque o doutor Vinícius ali, eu acho que ele estava imaginando que a 52ª fosse em Vila Velha, que a sua tese aí falava muito. Não, não é em Vila Velha. A 52ª é em Vitória. Todas as 3 zonas integram o juízo de Vitória. Ademais, como bem frisou o parecer do Procurador Regional Eleitoral, com o avanço das investigações, pode haver a necessidade de investigar terceiros que poderão, inclusive, ser eleitores de outras zonas eleitorais, não só de Vitória. Portanto, o fato do paciente ser eleitor cadastrado na 52ª Zona Eleitoral não gera, a meu sentir, a deslegitimação para que o promotor eleitoral de outra zona eleitoral, no caso da 56ª Zona, atue requisitando a instauração de inquérito criminal. Não há inobservância ao princípio de promotor natural ou do promotor natural. Diante do exposto, conheço da interpretação, mas denega a ordem pleiteada. É como voto, presidente.
Pois não. Desembargador Sérgio Gama.
Cumprimento inicialmente o doutor Leonardo Serafim, penitente, advogado doutor Luciano Cioto, que promoveu a sustentação oral nessa corte na tarde de hoje. Reafirmo o meu apreço, a minha estima pessoal pelo doutor Luciano Cioto, dando aqui o meu testemunho de que se trata de um advogado correto, sério, e que merece toda a estima, todo o apreço dessa corte, sobretudo durante todo esse período em que eu aqui estou exercendo as minhas atividades judicantes perante essa corte eleitoral. Ouvi também, com muita atenção, a sustentação, os esclarecimentos feitos pelo digno Procurador Regional Eleitoral, que em nossa ótica bem esclareceu todos os fatos na sua plenitude, e o voto proferido pelo eminente relator, que em minha no meu entendimento, dispensa qualquer outro acréscimo. Como desembargador de Câmara Criminal, eu já decidi inúmeras situações semelhantes à presente. Inúmeras. Inúmeras. E nós sabemos, e é cedido na doutrina da jurisprudência, que o trancamento da ação penal, conforme é consignado no voto, né, e através das decisões inúmeras de tribunais partos, mesmo do pretório excelso, somente ocorrem em hipóteses excepcionais. Somente ocorrem em hipóteses excepcionais, e essas hipóteses eu não vislumbro presente na hipótese em julgamento. Então, diante do, com essas considerações, eu peço, Vênia, para não me alongar, mas gostaria de cumprimentar o doutor Olari pelo muito bem fundamentado voto que ele acaba de proferir, e eu acompanho na íntegra, mas também denego a ordem, e é como voto, senhor presidente.
Pois não. Doutor Marcos.
Presidente, também parabenizo o impetrante, o Leonardo Serafim Penitente, que tive a oportunidade de dar aula juntamente quando ministrava na UVV. Também parabenizo o doutor Carlos Vinícius Flores Cabeleira pela sustentação e principalmente o doutor Aldari pelo voto tão proferido. Longo, muito bem fundamentado, mas muito embora Sua Excelência tenha tido a louvável iniciativa, e que eu admiro muito, de ter nos antecipado peça do processo, dada a relevância desse tema, que realmente nos coloca a refletir bastante, eu, senhor presidente, gostaria de pedir vista respeitosamente dos autos para melhor analisar a situação.
Pois não. Adiado a pedir vista, doutor Marcos Felipe. Temos alguma outra diferença? Algum tipo de diferença? Não. Doutor Marcos, consulto Vossa Excelência sobre o número 1.
Sim, presidente.
Das nossas pautas?
Sim, presidente. Eu peço a taquigrafia que anote, que eu vou fazer voto oral.
Pois não.
Muito, presidente. Apenas para lembrar os eminentes pares, trata-se aqui de uma representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em favor de Rengo de Vasconcelos, por suposta a prática de conduta vedada consistente na utilização pelo representado, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, da tribuna da Câmara Municipal de Colatina, na sessão ordinária realizada no dia 7 de junho de 2014, transmitida ao vivo pela rede Sim de TV, para pronunciamento de discurso eminentemente eleitoreiro. Alega-se aqui, então, a violação ao artigo 73, incisos 1, 2 e 6, a linha C, da Lei Federal 9.504, de 97. Eu aqui também, inicialmente confio no eminente relator, destaco que o parágrafo 3º do artigo 73 da referida Lei Federal estabelece que a restrição da linha C do inciso 6 do mencionado dispositivo legal alcance somente aos agentes públicos das esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa na eleição. E, no caso vertente, o pronunciamento foi realizado por vereador no contexto de eleição para o cargo de deputado estadual, incidindo, portanto, a ressalva prevista nesse parágrafo supramencionado. De modo que, assim como fez o ministro relator, eu afasto a incidência do inciso 6, a linha C, e passo a analisar se a conduta imputada ao representado incidiria nas vedações contidas no inciso 1 e 2 do artigo 73 da Lei Federal 9.504. E na verificação da ocorrência da conduta inquinada, referente às manifestações proferidas à tribuna da Câmara durante a sessão legislativa, também, como eminente relator, vejo como uma tarefa realmente difícil, em razão da possível incidência da imunidade parlamentar, assegurada pelo artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. E faço também esse registro por ter o eminente relator trazido aos autos o recente julgamento do recurso extraordinário 6.060, perdão, 6.00063, em que ficou assentado, abre aspas, a tese de que, nos limites da circunscrição do município, e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador, fecha aspas. Então, o Supremo Tribunal Federal vem realmente afirmando que a imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos não é absoluta. E esse entendimento, eminente presidente, também vem, de alguma maneira, sendo reforçado pelo colégio TSE e em recente análise ao caso, trazido pelo eminente relator, por ocasião do julgamento do R.O. 159-1951 de São Paulo, de relatoria do excelentíssimo João Otávio de Noronha, entendeu que, abre aspas, opiniões, palavras e votos externados por membro da Casa Legislativa, no uso da respectiva tribuna, são protegidos pela imunidade material de modo absoluto, independentemente de vinculação com o exercício do mandato ou de terem sido proferidos em razão deste, fecha aspas. Nesse referido julgamento, também foi destacada a divergência de entendimento no TSE sobre esse tema. Por quê, eminente presidente? Se entendeu parte dos ministros que essa regra da imunidade parlamentar realmente não poderia ser invocada como excludente das restrições impostas aos candidatos que decorrem dos princípios esculpidos no artigo 19, parágrafo 9º da Constituição Federal. E, de alguma maneira, alguns ministros consignaram que essa imunidade parlamentar material não é apta a afastar a incidência das regras do processo eleitoral, que são impostas aos candidatos de forma equânime. Então, também comum, eminente presidente, desse entendimento de que a referida prerrogativa não pode servir de licença para que o parlamentar pratique toda sorte de listas eleitorais sob realmente pena de frustração de preceitos constitucionais caros ao regime democrático, tais como a soberania popular, a igualdade de oportunidades, a moralidade e a normalidade das eleições. Então, assim como fez o eminente relator, eu passo a analisar se realmente, nesse caso, a imunidade parlamentar dos vereadores deveria, nesse caso, sofrer censura. E, analisando efetivamente o que foi dito pelo ministro relator, e aí que eu divirjo realmente do entendimento por ele ao final, de que se concluiria pela improcedência da pretensão deduzida pelo Ministério Público. Lido aqui, efetivamente, os dizeres que o então vereador e recorrente, Renzo Vasconcelos, disse em tribuna, não consigo entender aqui, aí esse é o meu ponto de vista, que essa manifestação não foi excessiva. Eu entendo sim que aqui houve de alguma maneira a promoção da imagem dele na tribuna para fins eleitoreiros, né? Porque ele diz, abre aspas, bom, é com alegria que ocupo aqui hoje e digo que não é novidade, presidente, porque já saiu na Gazeta meu nome, escudando a população de Colatina, escutando os eleitores, foi colocado à disposição dessa eleição de deputado estadual, coligando com os partidos, o PSB, do nosso deputado federal Paulo Folletto e do governador do estado Renato Casagrande. Isso não foi só a vontade minha, nem a realização de um sonho meu, nem do partido PS, mas o pedido de algumas pessoas com as quais tive contato na campanha, líderes comunitários, família e tudo mais. Ou seja, aqui eu faço observação minha, ele mesmo se diz respeitado por toda aquela comunidade, que isso foi um movimento que aquela comunidade teve, local, em ovacionar o nome dele para ser deputado federal. Ou seja, ele passa ao vivo, né, numa TV pública, exatamente a mensagem de que ele é o melhor candidato, é o que seria, o que respeitaria ele dentro das opções, né, teria uma força da comunidade para fim de exercício daquele cargo que se dispôs a candidatar. E ele vem aqui, coloca então meu nome à disposição. Eu vejo, embora a gente exerça um trabalho digno aqui no município, uma certa dificuldade de trabalhar pelo comprometimento da casa com o executivo e não o comprometimento do executivo com a população.
seja, para mim isso é outra afirmação realmente que, muito embora extrapola o exercício dele, a atividade dele como vereador. Ou seja, ele fala realmente da dificuldade, mas ele, no momento seguinte, ele fala da dificuldade dele como deputado, ele poderia atuar em prol melhor da população. Então, ele continua. A gente não tem os anseios da população atendido através das indicações feitas e dos pedidos de melhorias. Isso me fez vislumbrar um caminho maior, um pouco mais longo, mais maior, tentando chegar a deputado estadual, representando o Legislativo Estadual, onde a gente pode trabalhar melhor com emendas, trabalhar melhor a saúde, educação, não só a educação de fundamental, que já diz é fundamental, prepara as crianças, prepara o próprio pai, dando condições para trabalhar, sabendo que seu filho está numa boa creche, mas também no âmbito de segundo grau, preparando esses jovens para o mercado de trabalho e orientando melhor para que possam trabalhar também dentro da própria casa com a saúde melhor. Eminente presidente, eu pedindo ressalva ao eminente relator, eu realmente não consigo dissociar essa manifestação do recorrido, aqui no caso, perdão, do recorrente, aqui no caso, com cunho tão somente vinculado à atividade dele no cargo de vereador. Ao meu ponto de vista, aqui realmente ele acabou se aproveitando da utilização da tribuna na Câmara Municipal, televisionada, para fins de promover a sua imagem à candidatura de deputado estadual. Então, meu presidente, com essas breves considerações, eu conheço do recurso e a ele nego provimento, presidente.
Bom, pois bem, como informe bem explicitou o doutor Marcos Felipe, o desembargador Sérgio Gama deu provimento ao recurso para julgar improcedente a representação. E o doutor Marcos, né, segundo o voto, agora exerado por Vossa Excelência, inaugura a divergência e nega provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedente a representação. Essa é a questão, doutor. Doutor Danilo. Vossa Excelência tem pedido nesses autos?
Pedido nesses autos.
Uhum. Pois não. Doutor Elimar.
Senhor presidente, eu vou me abster de votar nesses autos, porque eu, quando juiz auxiliar, eu já proferi uma sentença manifestando o meu entendimento. Essa sentença, posteriormente, foi anulada porque se tratava de conduta vedada e a competência originária era desta corte. Então, eu acho que eu não me sinto à vontade para julgar. Eu já manifestei anteriormente o meu entendimento nesse caso.
Todorinho.
Respeitosamente, presidente, eu peço vista dos autos.
Muito bem. Doutor Irmão, vai jogar o número 3? Ou vai jogar o número 3? Pois não.
Palavra. Voto vista. Senhor presidente, eminentes pares, apenas para rememorar, tratam os presentes autos de prestação de contas apresentados por Luiz Paulo Veloso Lucas, candidato não eleito ao cargo de deputado federal no pleito eleitoral de 2014. Iniciado o julgamento, o ilustre relator, Dr. Aldarino Nunes Júnior, desaprovou as contas apresentadas para entender que o conjunto das irregularidades verificadas pela COSIM comprometeu a fiscalização da arrecadação e da aplicação dos recursos utilizados na campanha eleitoral, quais sejam: omissão de despesa do Comitê de Vitória, omissão de despesa do Comitê de Vila Velha, omissão de despesa com combustível e ausência de comprovação de despesas. Em seguida, o Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira proferiu voto divergente por verificar que as inconsistências presentes nas contas analisadas não prejudicaram a análise dos recursos financeiros movimentados na campanha eleitoral. Ato contínuo, o ilustre relator ratificou as razões expostas anteriormente no seu voto inaugural, mantendo a desaprovação das contas. Por sua vez, o excelentíssimo corregedor eleitoral substituto, desembargador Fábio Cândido de Oliveira, proferiu o voto desaprovando as contas, divergindo, entretanto, do eminente relator, quanto às despesas referentes às faturas de água e de energia elétrica do Comitê de Vitória, por considerar que o prestador de contas comprovou que o pagamento ficaria por conta do locador, bem como quanto às despesas de telefonia, por entender que referido valor correspondente a 0,08% das despesas é irrisório diante dos recursos movimentados na campanha eleitoral. Em seguida, o Dr. José Eduardo Nascimento proferiu voto acompanhando integralmente o culto relator. Já o Dr. Danilo de Araújo Carneiro, após analisar detidamente os autos, acompanhou a divergência inaugurada pelo Dr. Marcos Felipe Botelho, aprovando com ressalvas as contas apresentadas, por também considerar irrisórias as irregularidades concernentes as omissões de despesa do Comitê de Vitória e de Vila Velha, bem como devidamente comprovada a realização das despesas referentes ao item 8 do voto do eminente relator, haja vista a comprovação dos gastos mediante a apresentação das notas fiscais respectivas, sendo por conseguinte despiciendas as apresentações dos contratos de prestação de serviços pelas empresas emissoras do referido documento fiscal. Pois bem, compulsando o caderno processual, observo que a COSIM recomendou a desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades, a saber: 1. Omissão de despesa do Comitê de Vitória e do Comitê de Vila Velha, omissão de despesa com combustível e ausência de comprovação de despesas. Passo, pois, à análise de cada uma delas separadamente. 1. Omissão de despesa do Comitê de Vitória e de Vila Velha. Informou a COSIM em seu relatório conclusivo que não foram apresentadas pelo candidato as contas de água, de energia elétrica e de telefonia referentes aos períodos de 5/8 a 4/10/2014 do Comitê de Campanha de Vitória. Devidamente intimado, o candidato apresentou as folhas 664, declaração firmada pelo senhor João Nestor de Miranda, proprietário do imóvel locado para instalação do referido comitê, atestando o recebimento da quantia de R$ 1.380,00 referente ao pagamento das contas de água dos meses de agosto, setembro de 2014, IPTU do mês de agosto e luz do mês de agosto. Observe-se, pois, que restou pendente de apresentação apenas o comprovante de pagamento referente ao IPTU do mês de agosto, bem como do pagamento da conta de energia do mês de setembro. Desta feita, adotando-se como parâmetro os valores gastos com o pagamento da conta de luz referente ao mês de agosto, R$ 50,23, folha 65, e do IPTU, também do mês de agosto, R$ 200,13, folha 63, tem-se que o valor omitido foi de aproximadamente R$ 250,39, quantia essa irrisória diante das despesas realizadas na campanha eleitoral, que foram no importe de R$ 1.153.571,63. No que tange às contas de telefone do referido comitê, verifica-se da declaração acostada à folha 244 dos autos que a maioria delas, concernentes às quatro linhas cedidas à campanha, foram pagas pelo senhor Tiago das Posses Nunes, titular das mesmas, que assim declarou, aspas: "Eu, Tiago das Posses Nunes, declaro que não repassei ao candidato todas as contas de telefones para pagamento referentes ao período em que as linhas foram cedidas para a campanha eleitoral. Atesto ainda que assumi as despesas referidas às linhas", fecho aspas. Diante da aludida declaração, bem como do comprovante do pagamento da conta de telefone referente à linha de número 2142, final 81, no valor de R$ 835,10, não verifico omissão nos referidos pagamentos suficiente a ensejar mácula nas contas apresentadas, mormente porque, adotando-se como parâmetro a conta telefônica cujo comprovante se encontra acostado aos autos, chega-se também a um percentual insignificante diante dos recursos movimentados na campanha eleitoral. Quanto às despesas de água, luz, energia e telefone do Comitê de Vila Velha, o candidato, após ser devidamente intimado, apresentou declaração firmada pela imobiliária TRS Imóvel, em nome do locador Paulo Roberto Cândido, atestando que as aludidas despesas com a manutenção do imóvel foram incluídas no valor da locação, folha 245. Ademais, informou em sua manifestação que não havia telefone fixo para atendimento no aludido comitê. Nesse passo, havendo declaração nos autos do próprio locador, por intermédio da imobiliária contratada para administrar a referida locação, atestando a regularidade do pagamento das despesas pelo candidato barra locatário, não vislumbro a omissão em questão. Ademais, sobre a validade da comprovação do pagamento das despesas de comitê por meio de declaração do locador, apresentado no procedimento de prestação de contas, reproduz o seguinte julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e eu vou ler só a parte que interessa. Aspas. A ausência de apresentação de despesas com fornecimento de água e energia elétrica do comitê de campanha do candidato, instalado no município de Parnaíba, despesas a cargo do locador, conforme a declaração trazida aos autos. Fecho aspas. À vista disso, diante das declarações trazidas aos autos pelos proprietários dos imóveis locados, onde funcionaram os comitês de Vitória e de Vila Velha, bem como do titular das linhas telefônicas do comitê de Vitória, além dos comprovantes de pagamentos acostados aos autos quanto a algumas despesas do comitê de Vitória, água, luz e IPTU, bem como a inexpressividade dos valores concernentes às referidas despesas, em relação ao montante movimentado na campanha eleitoral, não verifico, rogando as necessárias vênias ao culto relator, mácula nas contas apresentadas a ensejar a respectiva desaprovação, mas tão somente ressalvas nas mesmas. 2. Omissão de despesa com combustível. Destacou o setor técnico desta corte que foram declarados 18 veículos, sendo 15 destinados a serem carros de som e o restante destinado para as outras atividades da campanha eleitoral. Todavia, nas notas fiscais apresentadas por ocasião da prestação de contas, aparecem apenas os abastecimentos de 4 dos 15 veículos utilizados na campanha. Ademais, informou que não foram apresentados documentos de veículos alugados junto à empresa Vix Van Locadora. Nesse tópico, mais uma vez rogando as necessárias vênias ao doutor relator, corrobora os fundamentos apresentados pelo doutor Marcos Felipe Botelho Pereira, em seu voto divergente, quando, após minuciosa análise de toda a documentação referente aos abastecimentos dos veículos empregados na campanha, cujos documentos encontrados acautelados na coxim, não verificou mácula a ponto de comprometer a análise das aludidas despesas. Isso porque consignou o referido jurista que, diante da referida análise, apenas não se tem como atestar os abastecimentos dos veículos Citroën, Berlingo, MDC 0770 e VW6.9KUJ6897, cujos valores totalizam aproximadamente a omissão de despesa no valor de R$ 7.200, correspondente a menos de 1% do total despendido pelo candidato na campanha eleitoral. Quanto aos demais veículos empregados na campanha, restou consignado no voto divergente o seguinte, abro aspas. A partir da análise dos contratos de locação apresentados pelo candidato e que estão à disposição da COSIM, verifico que 2 veículos foram locados junto à empresa Vix, uma locadora de veículos limitada, a saber, Fiat Strada e Celta, sendo estes destinados a apoio à campanha eleitoral do candidato. O veículo Toyota Corolla foi cedido à campanha do candidato, consoante o termo de cessão, Folha 152, sem finalidade específica, e os veículos do Blo, eu estou pulando o número de placa, só para não ser, me tornar cansativo. Tauê, do Blo MTQ 4850, Mercedes-Benz 710, Citroën Berlingo, e os veículos Toyota Hilux, Deluxe, Pampa e Celta, também foram destinados, respectivamente, à sonorização e à colocação de placas e faixas de campanha, tendo sido o veículo Honda destinado exclusivamente à entrega de documentos durante a campanha eleitoral. Dentre os supracitados veículos declarados pelo candidato em sua prestação de contas, observe que tão somente os veículos do Blo, MRK 7479, do Blo, MKD 6902, Towner, JNL 3542, Dublô MTQ 4850, Toyota Corolla MSB 5319, Fiat Strada ODM 6012, Celta OVJ 5030, constam nas notas fiscais apresentadas pelo candidato às folhas 53 e 59. Com efeito, o candidato não se incumbiu de apresentar as notas fiscais acobertadoras dos gastos com combustível dos demais veículos, contudo, à exceção dos gastos com os veículos Citroën Berlingo MSC, 0770 e VW6.9 KUJ6897, verifico que tal encargo não lhe competia, posto que o valor global dos contratos de locações dos veículos inclui o motorista correndo a cargo do locador ou o abastecimento do veículo. E tais gastos eleitorais foram devidamente comprovados mediante a apresentação dos respectivos recibos de pagamentos, fecho aspas. No que se refere ainda à omissão quanto à ausência de comprovação de propriedade dos veículos alugados junto à empresa Vixvan Locadora, destacou o eminente jurista que essa Egrégia Corte, quando o julgamento da prestação de contas, número 7077-28, entendeu pela prescindibilidade de apresentação de tais documentos, sempre que é insignificante o montante envolvido na respectiva omissão. Embora não tenha participado do aludido julgamento, ressalto que em processo de prestação de contas de minha relatoria, tenha adotado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a orientação do COLEN do Tribunal Superior Eleitoral, sempre que considerada irrelevante a impropriedade apontada diante dos recursos movimentados na campanha, razão pela qual não vejo óbvio em acompanhar neste ponto a divergência inaugurada. Desta feita, rogando vênias ao eminente relator, acompanho o voto divergente inaugurado pelo Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira, por também entender que as irregularidades apontadas no presente tópico não prejudicam a análise das contas apresentadas. Quarto, ausência de comprovação de despesa. Informou o setor técnico dessa Egrégia Corte que ocorreram pagamentos de despesas no valor total de R$ 256 mil, conforme notas fiscais emitidas nos dias 3 e 4 de outubro de 2014, ou seja, às vésperas das eleições, sem que o candidato tivesse apresentado os respectivos contratos de prestação de serviços com as empresas emissoras das aludidas notas, a fim de comprovar a efetiva execução do serviço. As irregularidades em questão referem-se ao seguinte serviço. 1. Solo Contact Center e Tecnologia Limitada, referente a serviço de teleatendimento. Emissão em 3 de 10 de 2014, na nota fiscal número 218, no valor de R$ 42 mil. Reais. 2. Lucas e Lucas Filmes, referente à produção de vídeos. Emissão em 3 de 10 de 2014, na nota fiscal 35, no valor de R$ 49.985,70. Terceiro, escritório de advocacia Luciano Ceotto, referente à prestação de serviço de advocacia, emissão em 4 de 10 de 2014, nota fiscal número 510, no valor de R$ 64 mil. Reais. Quarto, Gualberto Rico e Calimã Limitada, futura, referente à pesquisa de intenção de voto para deputado federal, emissão em 3 de 10 de 2014, a nota fiscal número 01301, no valor de R$ 100 mil. O eminente relator, em seu judicioso voto, consignou que apenas há evidência nos autos de que os serviços de advocacia foram executados, consoante se observa das folhas 186 a 196, permanecendo, entretanto, pendentes de comprovação os demais serviços assim elencados, que em seu conjunto perfaz o valor total de R$ 192 mil, correspondente a 16,64% do total das despesas realizadas na campanha, razão pela qual, no seu entender, há grave comprometimento das contas, ensejando a sua desaprovação. Desse modo, o que está em apreço no presente tópico é o valor probante que as notas fiscais têm para as prestações de contas eleitorais, se tais notas estiverem desacompanhadas dos instrumentos contratuais que as ensejaram. Logo, é preciso verificar se a legislação eleitoral respalda a comprovação de despesas mediante a apresentação exclusiva de tais documentos fiscais. Em que pese a brilhante fundamentação constante do voto do ilustre relator, coaduno do entendimento manifestado pelos ilustres juristas deste sodalício, Dr. Marcos Felipe Botelho Pereira e Dr. Danilo de Araújo Carneiro, no sentido de que a apresentação das notas fiscais para lastrear as referidas despesas, ainda que emitidas às vésperas das eleições, é suficiente para comprovar a regularidade dos gastos mencionados, consoante o artigo 46 da resolução TSE 23406/2014. Embora seja possível ao órgão técnico solicitar outros documentos a fim de esclarecer a regularidade dos gastos, não vislumbro no presente caso que tal exigência seja condicionadora da regularidade das despesas em comento, ainda que sejam relevantes os seus valores, pelos seguintes motivos. 1. todas as notas fiscais foram emitidas em datas anteriores às eleições. 2. O artigo 46 da norma resolutiva de regência não exige apresentação de documentação comprobatória da nota fiscal supramencionada, sendo a mesma, a teor do referido dispositivo, suficiente para atestar a regularidade da despesa. 3. Esta Corte já se manifestou por ocasião do julgamento da prestação de contas número 107728, classe 24, no sentido de que a apresentação do documento fiscal, por si só, é suficiente para a comprovação dos gastos, sendo despiciendo os maiores esclarecimentos, a folha 207 encontra-se acostada à declaração da empresa Solo Contact Sem Tecnologia, atestando que prestou serviço de SMS ou WhatsApp para a campanha do remetente, a fim de validar a despesa no importe de R$42 mil. Ademais, nesse sentido, tem se manifestado alguns tribunais regionais eleitorais cujas ementas transcrevo. E eu transcrevi uma jurisprudência do TRE do estado de Rondônia e uma outra do TRE do Mato Grosso. Peço vênia para não ler, para não me tornar cansativo. Por fim, cumpre ressaltar que o procedimento de prestação de contas visa fiscalizar a origem e o destino dos recursos empregados na campanha eleitoral, sendo que a afetação à lisura do pleito, que eventualmente decorra da arrecadação de gastos ilícitos na campanha, deve ser apurada sob outro enfoque, mediante procedimento próprio, com fulcro no artigo 30A da Lei 9.500/97. Nesse sentido, oportuno ressaltar que supostas irregularidades porventura detectadas e comprovadas no contexto da campanha do candidato não impactam a esfera limitada da prestação de contas, até porque há uma via processual de natureza sancionatória apropriada para que sejam apuradas e julgadas as condutas relativas aos recursos gastos e ou arrecadados em desacordo com as normas eleitorais. A esse propósito, aliás, insta ponderar que o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em face do candidato, que ora presta contas, com base no já referido artigo 30A da Lei 9.504, a fim de que tais condutas sejam apreciadas por essa colenda corte. A representação, que foi tombada sob o número 2885-92, classe 42, encontra-se em fase de instrução e é de minha relatoria. À vista disso, os fatos apurados no procedimento de prestação de contas devem ser analisados apenas sob o enfoque da contabilidade, ou seja, da regularidade da movimentação financeira da campanha. E nesse ponto, não tenho dúvida de que, embora pague as despesas vultosas às vésperas das eleições, a regularidade das mesmas restou demonstrada por meio das notas fiscais apresentadas pelo candidato, consoante por artigo 46 da resolução TSE 23/106/2014, à luz reproduzido, sendo, pois, desnecessária, no meu sentir, a apresentação dos contratos de prestação de serviços para comprovar a efetiva execução, eis que se essa não tivesse ocorrido, não haveria, por conseguinte, a emissão da respectiva nota fiscal. Deste modo, não vislumbre irregularidade nas despesas em questão, sendo a aprovação das contas medida que se impõe. Ante exposto, rogando as necessárias vênias ao culto relator e aos preclaros colegas que o acompanharam, alinhe-me a divergência instaurada pelo Dr. Marcos de Botelho Pereira, que foi acompanhado pelo Dr. Danilo de Araújo Carneiro, julgando aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo candidato Luiz Paulo Veloso Lucas, referentes ao pleito eleitoral de 2014. É como voto.
Muito bem. Diante, vendo o doutor Elimar, a votação está empatada, né? E eu, então, vou pedir vista. Está empatada a votação, né? Três colegas se manifestando pela desaprovação das contas e outros três pela aprovação com ressalvas. Certo? Peço a vista. Bem, vamos passar aos processos da nossa pauta de hoje. Bom, doutor Marcos, né? Temos aqui as prestações de contas de relatoria de Vossa Excelência. Né? Muito bem.
Presidente,
considera para Vossa Excelência para que previsão seja feita de acordo com o que Vossa Excelência orientar.
Os números 1, 2, 3 e 4 em conjunto.
Conjunto?
Isso.
Vamos pegar.
Prestações de contas de números 1188-12, 1483-49, 1516-39 e 1768-42, remetentes, respectivamente. Senhora Elizabeth Ramos, senhor Luiz Eduardo Loureiro de Magalhães, senhora Maria Cristina Zanoli Valadão, e Lucenir Carline Moulin. Alguém presente pelas partes aqui apregoadas? Ausentes os remetentes, excelência.
Senhor presidente, em todos os casos, submete as contas apresentadas tempestivamente, submete a apreciação da COSIM, que opinou pela aprovação, no mesmo sentido do Ministério Público Eleitoral, em atuação nesse colegiado. Então, por isso, eu me manifesto no sentido de julgar procedentes as contas. Aprovadas, perdão, as contas.
Aprovadas as contas. Todos também se manifestam nesse sentido? Tudo bem. Então, esta é a soma, os quatro processos. Aprovar as contas, unanimidade. Bom, doutor Danilo, número 5, 6 e 7, de relatoria de Vossa Excelência. Então, oriente os pregões.
Pode fazer o pregão em conjunto.
Conjunto?
Prestações de contas, números 1019-25, 1079-95 e 1787-48, referentes aos seguintes candidatos remetentes, respectivamente. Senhora Eliana Monteiro Milagre, senhor Márcio Damião Gomes de Souza e senhor Samuel Ribeiro Gomes. Presentes as partes? Ausentes os remetentes, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, a hipótese aqui também é simples. Todos os processos houve parecer da COSIM e do Ministério Público pela aprovação com ressalvas. Há uma peculiaridade, por uma questão até de que os colegas possam formar livremente o convencimento, no processo pautado sob o número remetente Márcio, é o processo pautado sob o número 6, além das questões da não apresentação das contas nas parciais, que é uma questão que já superamos muitas vezes, que é transversal aos processos, aos três, há uma questão de uma doação detectada no valor de R$ 160,00. Ela é no valor de 2,55% e o recibo eleitoral consta dos autos. Ela só não foi mencionada na prestação de contas. E por essa razão a COSIM e o Ministério Público deram parecer pela aprovação com ressalvas. É nesse sentido que estou votando.
Todos acompanham, relator. Bem, vamos três processos. Unidade de provar com ressalvas as contas. Bom, doutor Elimar, o oitavo, o nono e o décimo, relator de Vossa Excelência. Oriente, por favor, o pregão. Ah, é petição, está certo. Então vamos ao oitavo, no pregão do oitavo.
Petição número 2079-33, classe 24. Requerente, Ministério Público Eleitoral, requerido o senhor Paulo Artung e outros. Senhor Paulo Artung, presente o requerido? Ausente a parte interessada, excelência.
Fazer um resumo, é um caso bem simples, né? Conforme relatado, tratam os autos de notícia de suposta prática de propagandas eleitorais irregulares por meio de placas, banners, cavaletes, adesivos promovidos pelos candidatos Paulo Artung e vários outros. Impende salientar, todavia, que as referidas denúncias só foram formuladas e distribuídas às vésperas das eleições, não havendo tempo hábil para a realização de qualquer diligência. Por conseguinte, com a realização das eleições dia 5 de outubro, tornou-se inviável o oferecimento de representação, já que escoado o prazo para tanto, sendo inclusive editada a portaria 001/2014 no COI, determinando a baixa dos procedimentos administrativos que ainda estavam entrando no sistema Pardal, e referentes à apuração de propaganda irregular. Assim, tendo em vista que a resolução TSE 23.404/2014 determina, em seu artigo 88, que fim das eleições, os candidatos, partidos políticos e as coligações deverão remover a propaganda eleitoral no prazo de 30 dias, requerer ao Ministério Público Eleitoral a notificação dos candidatos supramencionados na condição de beneficiário das propagandas para providenciar a retirada de todo o material propagandístico, bem como que após a referida notificação fossem arquivados os presentes autos, haja vista a impossibilidade de ajuizamento de representação eleitoral sobre o tema após as eleições. Em sede de decisão, folha 151, o juiz eleitoral auxiliar determinou a notificação de todos os beneficiários das propagandas eleitorais para a retirada da referida propaganda e após a diligência ou arquivamento dos autos. A Secretaria Judiciária dessa Corte informou que a notificação encaminhada ao candidato Marcos Antônio Vicente, via Correios, retornou
após 3 tentativas frustradas de entrega, bem como que os candidatos Erco Silveira, Max Freitas, Mauro Filho, Paulo Sérgio Rocha, Jamir Malim, Wanderson, Fernando Pereira, José Renato Casagrande, Cirilo de Tarso Batista e vários outros que eu estou citando aqui, apesar de regularmente notificados, não se manifestaram nos autos. Desta feita, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral informou o novo endereço para notificação do candidato Marcos Vicente e, com relação aos candidatos que se manifestarem, que se mantiverem inertes, após a notificação, solicitou a expedição de ofícios às prefeituras municipais dos respectivos endereços das propagandas instruídos com cópia integral do presente procedimento, a fim de que fossem adotadas as providências cabíveis. No que tange aos candidatos Luiz Paulo Veloso Lucas e Mauro Perucci, que apesar de terem informado nos autos a retirada das propagandas, sem contudo comprovado, requereu que fosse estendido aos mesmos este último pedido. Compulsando o caderno processual, verifique que todos os candidatos foram notificados para retirada da propaganda, conforme determinada a decisão de Folha 151. Ademais, em que pese o candidato Marcos Vicente ter sido o último a ser notificado, restou comprovado, conforme se extrai das fotografias colacionadas aos autos, que o referido candidato procedeu a retirar das propagandas eleitorais irregulares. Por outro lado, sabe-se que a representação por suposta prática de propaganda eleitoral deve seguir o procedimento previsto no artigo 96 da Lei 9.597. Nesse passo, tratando os autos de petição sobre irregularidade em propagandas eleitorais, a representação eleitoral sobre esse tema não pode ser ajuizada após as eleições. Sobre a questão, assevera José Jairo Gomes, tal, eu citei a doutrina a respeito, peço vênia para não ler, me tornar cansativo. Assim, conforme se depreende dos julgados acima transcritos, a questão não diz respeito à decadência do direito de representar, mas sim da falta de uma das condições de ação, a saber, o interesse de agir. Nesta monta, tendo em vista que, no caso vertente, o Ministério Público Eleitoral não teve tempo hábil para a realização de qualquer diligência antes das eleições, não resta outra alternativa a não ser o arquivamento dos autos, haja vista a falta de uma das condições de ação para o ajuizamento da representação nessa série eleitoral. Dessa forma, exaurida a competência da justiça especializada, necessária se faz apenas a expedição de ofícios às prefeituras municipais dos respectivos endereços das propagandas, cujos beneficiários foram os candidatos Erco Silveira e vários outros que eu estou citando aqui, a fim de que sejam adotadas providências cabíveis para o caso dos referidos candidatos ainda não terem removido as respectivas propagandas eleitorais irregulares. Antes posto, após a expedição dos referidos ofícios, determina o arquivamento do presente procedimento nos termos da promoção da Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto.
Muito bem. Os colegas acompanham? Todos? Nesse sentido? Muito bem. A unanimidade terminou o arquivamento. Ok. Doutor Limar, podemos passar o pregão número 9?
Sim.
Prestação de contas número 2074-11, classe 25, candidato ao cargo de deputado federal e remetente, Valmeri de Jesus Elvécio Pereira. Ausente o remetente, excelência.
O candidato para deputado federal, Valmeri de Jesus Elvécio Pereira, encaminhou a esse egresso tribunal, em 4 de novembro de 2014, prestação de contas final referente ao pleito de 2014, dentro, portanto, do prazo estabelecido no artigo 38, cap, da resolução TSE 23406 de 2014. Em parecer conclusivo, as folhas 48 e 49, a COSIM manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, haja visto terem sido identificadas apenas duas impropriedades que não comprometem a regularidade das contas, quais sejam a não apresentação da primeira e da segunda parciais. O Ministério Público também se manifestou no sentido de que fossem aprovados com ressalvas, até porque nós já decidimos vários casos nesse sentido, que não apresentou nas parciais, mas apresentou na prestação final e ensejou a Justiça Eleitoral devido à fiscalização. E eu estou votando pela aprovação com ressalvas das contas.
Também? Todos acompanham, né? Ok, aprovação com ressalvas. Então, bora. Podemos fazer o pregão número 10?
Sim.
Com base de declaração, oposto nos autos da representação número 2003-09, classe 42, representação oriunda de Itapemirim. Combargantes, Marataíz Ziriri, provedor de internet limitada, e senhor Adriano Costa Pereira, embargado do Ministério Público Eleitoral. Ausentes os embargantes, excelência.
Este egresso tribunal, em julgamento realizado em 6 de maio de 2015, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, julgando procedente a representação proposta pelo ora embargado
em face de Adriano Costa Pereira e Marataíz Iriri, provedor de internet limitada, com fulcro no artigo 57C, parágrafo 1º da Lei nº 1.547, bem como condenando os representados, ora embargantes, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000. O fundamento da decisão embargada foi de que restou evidenciada a realização de propaganda eleitoral do candidato Adriano Costa Pereira, ora segundo embargante, em site de pessoa jurídica de sua titularidade, que transbordou os limites meramente jornalísticos e informativos, transgredindo por conseguinte as regras dispostas no artigo 57, parágrafo 1º da Lei 9.504. Ao apresentar os declaratórios, o embargante, sob o fundamento de contradição entre o entendimento dessa coisa do Tribunal Superior Eleitoral, persiste na linha de que não ocorreu a configuração de propaganda eleitoral. Na verdade, senhor presidente, o que os embargantes pretendem é rediscutir o mérito da questão, né, que já foi assim, exaustivamente examinado e discutido por ocasião do julgamento, e o que é inadmissível em sede de embargo de declaração. E eu estou conhecendo os embargos de declaração, mas negando o provimento, mantendo intacto o acordo embargado.
Sim, ministro presidente. Esse assunto. Doutor Aldari, número 11 e 12, relator de Vossa Excelência. Pois não. Vamos lá.
Prestação de contas, número 1120-62, candidata ao cargo de deputada federal, senhora Lesiana Pereira Soares Serafim. Ausente ao remetente, excelência.
Nessa prestação de contas, a candidata, ainda que devidamente intimada, não apresentou os documentos indispensáveis à prestação de contas, razão pela qual tanto a COSIM quanto o doutor Vinícius fizeram uma manifestação no sentido de que julgássemos as contas não apresentadas. E este é o resumo do voto, julgar não apresentadas as contas da candidata.
Não apresentadas as contas. Tá bem? Ok. Eu assumo.
Vamos à prestação de contas, número 1239-23, candidata remetente ao cargo de deputada estadual, senhora Elaine Rodrigues Pierrot. Também neste caso, ausente a candidata, excelência.
Pois não.
Igreja Corte, neste processo, uma candidata teve um motivo de arrecadação, mas ela não apresentou a segunda prestação de contas parcial de respeito da Estou, então, acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral, na linha do parecer conclusivo da COSIM, de julgar aprovadas as contas com ressalvas.
Pois não. Aprova as contas com ressalvas. Isso. Ok? Tudo bem. Aprovado.
Presidente.
Pois não?
Pela ordem, antes de Vossa Excelência iniciar a pauta administrativa,
sim,
encerrando o judicial, só quero fazer uma retificação na conclusão do meu voto no processo número 1 das pautas adiadas, que eu manifestei como se estivesse julgando um recurso e na verdade nós estamos julgando aqui em competência originária uma representação. Então só retificar minha conclusão, e até decorre a minha fundamentação, que na verdade é para julgar procedente a pretensão do Ministério Público em fase de Renzo de Vasconcelos, aplicando a ele a multa em seu mínimo legal no valor de R$ 5.000, considerando o meu critério para fixar o mínimo legal, a ausência de extrapolamento ali da reiteração com relação à vinculação divulgada.
Sim, é só fazer o acerto formal, que na verdade aqui está registrado como recurso na representação, mas não se trata mais recurso, né? Ele foi julgado primeiro, depois
o que, né? Que
houve o recurso,
é,
aí nós anulamos, né? E a competência originária aqui do, isso, tribunal,
exatamente,
então, passou a ser julgado,
tá, minha,
né? Embador, embador Sérgio Gama, então, no julgamento, né? Julgou pela improcedência e depois o doutor Marcos julgou pela procedência, e agora estamos com o pedido de vista. Tudo, né, bem. Feito o acerto. Vamos passar aqui por isso. Colegas, aqui na pauta administrativa, nós temos aqui os autos relativos à renovação de requisição do servidor para a Prefeitura Municipal de Atílio Vivaco. Eu sou Juliano Gava Novaes. É para ele continuar prestando serviço. Bem, como ocorre em todos esses procedimentos administrativos, a Secretaria de Gestão de Pessoas fez todos os exames e informa que a documentação, ela atende a todos os requisitos legais, sugerindo o deferimento. Também foi analisado pela diretoria geral e pelo gabinete, eu também me manifesto, então, pela aprovação da renovação da requisição. A requisição, submetendo aos colegas. Bem? Ok? Então, tá bom, vamos lá. Bom, colegas, aqui dentro, olha, dentro da... Dentro aqui dos aspectos que nós temos ainda a apreciar, né? Uma coisa. Primeiro, a doutora Cristiane, né? Quer fazer uma solicitação? Tem a palavra?
Excelência, eu gostaria de comunicar que, infelizmente, eu já havia me comprometido com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em ministrar um curso lá no dia 29, segunda-feira que vem, 30, em Brasília. Então, eu terei que me ausentar da sessão.
Uhum. Já é um compromisso anteriormente assumido por Vossa Excelência.
Isso, antes de assumir aqui. Uhum. Já estão com passagens compradas, fica difícil.
Sim. Pois não. Aprovado, né?
Eu acho que isso tem um dedo do doutor Zé Eduardo, presidente, mas para voltar à sessão, mas...
Tudo bem. Ok. Bem, colegas, agora nós temos que fazer a definição com relação à escolha do nosso ouvidor. O nosso ouvidor, correto? O ouvidor tem que ser um dos juízes. Os juristas não participam da ouvidoria. Um dos juízes do nosso tribunal. Aqui, né? O Sérgio, não, da participação dos outros. E nós temos aqui, pela ordem, nós temos o doutor Elimar, temos o doutor Aldari, claro, temos a doutora Chante também, né? Pela ordem aqui, né, é claro, os colegas fazem a escolha. Eu posso sugerir que o doutor Elimar fique como ouvidor, tá? Doutor Aldari fica na suplência, ok? Tá vendo? Os colegas aceitam? Na ouvidoria, na suplência, tudo bem? Consulta, os eminentes passam, ok? Tá vendo? Então, muito bem. Estão eleitos. Jantar de comemoração, né? É aqui. Tá muito bem, gente. Ok. Ok. Estão eleitos. Uhum. O nosso ouvidor e o suplente. Aí. Onde está? E aqui estamos. Bem, consultos eminentes pares. Algum outro feito? Extra pauta? Algum? Averbação? Doutor Vinícius? Alguma coisa? Não? Não? Pois bem. Então, podemos declarar encerrada a nossa sessão, agradecendo a nossa oportunidade, reitero, como sempre, de podermos prestar os nossos serviços à nossa comunidade capixaba. Tudo bem, encerrada a nossa sessão.